Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Afinal, o caso das fibras ia resolver-se. Evidentemente, já que estivera uma decisiva influência na sua realização e notava que Godofredo só o fazia de agente, apenas de agente. Ao concorrente, o cronista aparecia como o autor de todo o movimento. Já que exacicatado pelo ar de zanga do poé e com uma talvez vaga desconfiança no homem de letras, quis entrar diretamente em relações com as partes. Godofredo era fraco. A demora irritava sobremaneira o representicato vão, um velho e sórdido português judeu João Gomide, que emprestava os dinheiros para essa tentativa aos cofres públicos. Assim, quando se viu sem solução entre Jacques e o senhor Gomide, o cronista, para acalmar as dúvidas de ambos, apresentou-os. O senhor Gomide, com um sorrisinho voraz e pacífico, estabeleceu um papel no negócio. Era apenas um agente que tinha de dar contas das despesas a maiores. Das fibras levava apenas uma comissão. Era preciso que o negócio desfibrasse o tesouro, para que assim Gomide desse comissões. O agente, de resto, tinha um escritório ambíguo em que se emprestava a juro alto, e era homem de papéis, de recibos, de pequenas assinaturas. Tudo em ordem e diria procurando explicar. O fato é que entrava em tudo preso a esses salva-vidas e que mesmo se a onda fosse forte, pelo menos os salva-vidas iriam com ele. Na operação de Godofredo as coisas tinham ficado combinadas. Os dois cavalheiros receberiam na aprovação do Congresso a imediata comissão. A outra seria entregue após a assinatura do presidente. Jacques, com a simpatia que os rapazes de sua situação não deixam de ter pelos prestamistas, fingiu para o velho Gomide várias gentilezas. Ao deixar o pequeno escritório equívoco da Rua dos Barbonos, estava certo que desta vez veria dinheiro, não é a sua influência, mas pela sorte de Gomide, metido no negócio. E desde esse momento coisa curiosa. Godofredo começou a aparecer no seu cérebro numa posição secundária. Dentro em pouco estava no último plano. Dois dias depois, na cabeça de Jacques, Godofredo apenas abria a porta da casa do Gomide. Apesar da importância que a gratidão manda dar aos cavalheiros que abrem as portas, nem por isso os cavalheiros deixam de continuar, com prazer nosso talvez, lá à porta distantes. Entretanto, a nervosidade de Godofredo aumentava. Era dizer que o caso estava por dias. Uma segunda-feira o projeto entrava na ordem do dia. Não em número, nove mata. Nem na quarta. Era felizmente a terceira discussão sem que os senadores o tivessem visto. Godofredo teve um trabalhão para obrigar Jacques, dividido entre os automóveis e as saias, a ir ter com Alice. Alice fazendo o Senado trabalhar. Não exageres. Eu é que nada posso fazer. Uma nota jornalística perderia tudo. O número depende da vontade do grande chefe. Jacques conversou com Alice, contou-lhe a cena do Senado, assegurando que olhando para os senadores só achava alguém capaz de mover.
Eu? Não é quinta.
Os senadores estavam todos na sala do café conversando, quando o presidente verificou que infelizmente ainda não havia número. Sábado, a concorrência ao recinto foi grande, mas para ouvir uma arenga, explicação pessoal do famoso chefe, que além de dizer tolices, se labava de modo a fazer rirismos contínuos. O jovem encantador, teimando no flit de Lina Monteiro e relações cortadas com o pai, via-se apenas com os recursos da sua mãe, e com a humilhação de falar a Liana do dinheiro. Por isso estava absolutamente no ponto para compreender o valor de dinheiro e bater-se pelo dinheiro. Graças deuses, segunda-feira, quando ninguém contava, o grande político reapareceu no recinto do Senado, logo acompanhado pelos senadores que o obedeciam por gestos. O projeto das fibras passou despercebido. Na mesma tarde, Jacques viu Godofredo que o agarrou.
Seiev, fui agora, é você tratar da sua parte.
Ah, Jacques, custa muito ganhar dinheiro. A quem o dizes? Senão te não tinha a menor surpresa. Desde o encontro com o Gomide, julgava aquele dinheiro seu. Godofredo, porém, encheu de pasmo. O Gomide falou-me num recibo a fazer. É preciso um recibo. Coisa sem importância, espécie de garantia dele e ele junto ao sindicato. De resto, documento absolutamente privado. Passas amanhã por lá, só dás recibo pelo dinheiro e depois repartimos.
Sim, está bem.
Durmas, o jornalista nem muito prudente para se comprometer com documentos, só achara aquele meio para retirar das garras de Gomide a metade da comissão. Aquela confiança, porém, ou era uma prova de que os seus negócios iam mundo em o bem, ou era a grande demonstração de simpatia por Jacques.
O jovem imaginava, entretanto, o cronista cheio de dinheiro. No dia seguinte, pois, acordou como se sempre. Almoçou depois da hora para não se encontrar com o pai e veio para a cidade com a pasta de marroquim vermelho debaixo do braço. Saltou na rua Varisto da Veiga, bateu no escritório de Gomide. O velho estava, mas custou a abrir, recebendo-o com frieza. Então, caro Gomide, que lhe dizia eu, afinal vencemos. Ainda não de todo, senhor doutor. A minha parte, pelo menos, é creio cou. Tudo custa, senhor doutor. Não há dúvida, Gomide. Houve um silêncio. Já havia antes deles falarem, durante o pequeno diálogo, talvez. Por isso, quando cessou de ouvir o barulho da própria voz, Jacques sentiu esse silêncio maior imenso, cheio de várias coisas desagradáveis que nunca são ditas. Ele sentia que tinha de arrancar do velho o que era seu, e estava subitamente resolvido a tudo. Godofredo já esteve cá. Ontem, logo depois da votação. Olhou Gomide. O velho não se mexia. Jacques, um pouco nervoso, teve de explicar o que Gomide estava farto de saber. Godofredo falou-me que viesse cá receber a primeira cota. O velho abriu a boca, fechou-a, tossiu, assou-se. O doutor não acharia melhor tudo no fim. Jacques teve um momento de cólera logo abafado. Creio que não, Gomide. O Godofredo anda embaraçado. Palavrinha.
Prevra.
Não, isso para mim seria indiferente. Mas Godofredo ficaria contrariadíssimo. O velho continuava calado. Jacques então com galhardo e espreio como um ado, que lhe ficava bem, teve uma exclamação triste. Diabo! Se o Godofredo não recebesse aquele dinheiro, a sua influência era tão grande que de certo fazia o presidente votar a autorização. E lá se perderiam dinheiros de adiantamento os trabalhos. Enfim.
E o negócio ou o voto?
Oh, senhor doutor, é sério, para vocês? Ande, Gomide, deixe cá ver a soma. Não saio daqui sem a sua última palavra. O senhor Gomide tomou um ar pensativo. Depois sentou-se à secretária e escreveu algum tempo. Quando acabou, a sua fisionomia retomar o aspecto comum. A vara de escrever um documento macabro. Se falhasse a conversão, aquele dinheiro pelo menos voltaria, ou muita gente estaria a aparecer num Panamá assustador e reles. Jacques passava o recibo de quincontos por ele e por Godofredo, comprometendo-se a pagar, a restituí-los com a vação do projeto pelo executivo. Então qualquer não assinaria. Assim fizera Godofredo. Jacques assinou sem hesitar porque tinha de tirar dinheiro do velho Gomide. O prestamista chegou a sorrir. Aquela folha de papel valeria dinheiro em qualquer tempo. Quando o rapaz assinou, foi quase humilde, que abriu a burra e contou 3 maços de 10 notas de 500 cada um. Jacques recebeu com calma.
Como dinheiro há pouco.
Como 15 contos visíveis, mesmo antes de gastos mostravam-se tristes da sua insignificância. O adolescente meteu-lhe o naú na bolsa de marroquim vermelho. Cumprimentou o velho usurário e saiu. Sentia-se apenas mais ligeiro e com o desejo de conservação própria que não se conhecia. Querendo atravessar a tua, esperou para deixar passar um automóvel, que vinha longe. Depois verificava o erro de andar com tanto dinheiro. Foi até o escritório. André de cima, logo que o avistou, começou de fazer gritos de negação. Não, soluçava o contínuo cor de castanha.
Que André?
Não vale a pena subir. O senhor seu pai está em conferência. Noutra ocasião subiria. Naquele momento satisfez a má vontade de Ré, mesmo porque não sabe o por que lá tinha. Foi aliás aí que lembrou ter de dar a Godofredo 7 contos e 500. Desagradabilíssimo. Que ato de generosidade quase criminosa para o seu egoísmo, ainda crescido por 1 mês de falta de dinheiro. Mas o diabo é que havia ainda outra metade. De fato, Godofredo arranjara o negócio. Aquela parte do trabalho era sua, a outra seria o literato. E Godofredo devia nadar em ouro, devia ganhar muito sim. Evidentemente, depois não deixava de ser grato ato ao Alencar, mas aquilo era só a boa vontade da Alencar para pô-lo Danslitraim. Havia de conversar com ele, e agradecer-lhe muito. Os romancistas de vez em quando põem os seus sonagens a dizer várias coisas e mesmo a pensar. Em seguida chamam a isso psicologia. Um romancista não deixaria de colocar o jovem Jacques, depois de receber os dinheiros do Gomide apenas com a observação do Godofredo. Entrego ou não entrego? A célebre dúvida hamlética. E entretanto Jacques tivera 3 meses antes talvez dúvida, quando hesitava com a Maria. Mas naquele caso era um absoluto desprendimento. O interessante adolescente pensava aos pedacinhos no caso Godofredo, um caso que lhe parecia passado. quando resolveu agradecer ao homem de letras, estava na rua 1º de março diante de um banco. Lembrou-se que lá fora uma vez com Jorge de Aljo depositar dinheiro. Quem diria que ele também depositaria somas? Entrou pensando apenas na fisionomia dos empregados. Os empregados não o reconheceram, admiraram da sua soma evidentemente ridícula. Jacques depositou 14 contos e guardou um conto que era bem seu. Ou era impossível andar com tanto dinheiro pelas ruas? Diria ao Godofredo quando o encontrasse. Desceu então à rua do Ouvidor. Na avenida, Teotônio Filho convidou-o para uma corrida à Tijuca num automóvel novo de Marnova Foy. Jantar ao lá no oite com a espanhola Concha, a Frá Juliana e Arcanjo dos Santos encontrados por acaso. A noite era da turguesa Maria. Não faltou? Tanto mais quanto era uma noite excepcional. No dia seguinte foi vez de Lina Monteiro. Depois do almoço convidou Lina e a senhor Monteiro para um pequeno jantar no Leuze. A velha achava pouco próprio, mas tanta era a sua vontade de ver casada a filha que consentiu. Jacques veio à cidade, telefonou ao restaurante, estava no chá. Desejava encontrar Godofredo e ao mesmo tempo não desejava. Isto é, cada vez desejava mais a menos. À tarde tomou um automóvel e foi buscar a pobre menina que o acreditava desde a festa de caridade. O idílio seguia. A senhora Monteiro estava crente na seriedade do caso. Lina estava cérsima. E ele também estava certo de que tinha uma forte gratidão pela menina. Se lhe dissessem que enganava alguém, logo após a sopa, Jacques ficaria com contrariado. O jantar foi, pois, delicioso. Até a senhora Monteiro parecia alegre. Apenas para o fim entraram o banqueiro Bonavita e Godofredo de Alencar. O literato que tinha ido cumprimentar as senhoras exclamou: há 2 dias que te procuro. Estive com o homem, e a dizer inteiramente a verdade. O seu olhar era leal e puro. A sua fronte lisa. Mas Godofredo fez um gesto e esse gesto quebrou a lealdade de tal forma que, com o mesmo olhar sereno e a mesma fronte tão idênticas, que o cronista psicólogo não teve sombra de suspeita. Jaqueques continuou: mas não imaginas o que tem custado. Quer tudo no fim. Já lhe fiz 3 recibos que não serviram. É um caso. Enfim, prometeu para a segunda sem falta. Vamos lá juntos. Não vai lá. Olha que é sério. Seríssimo. E continuou a jantar com a apetecível Lina. Ora o Godofredo, insistir em qualquer coisa que não era seu. Ele não fizera nada. Enquanto conversava, olhava o Godofredo e via que o cronista prestava demasiada atenção à sua mesa. Desconfiaria, deu-lhe uma grande vontade de oferecer-lhe champanhe e charutos caros. Apenas Godofredo começara a jantar. Então ergueu-se, foi pagar a conta à copa, para que não lhe vissem bilhete grande, e levou a família Monteiro ao Teatro Português por exotismo. Dongo esteve no Prado do Jockey Club com Jorge. Segunda veio cedo para a cidade, desejoso de fazer umas encomendas, quando em plena avenida se sentiu preso pela mão do cronista. Vens de lá? Fazia Godofredo mais pálido. E fez Jacques apanhado de surpresa. Sim, era cena que no fundo, bem no fundo do seu ser, esperava e temia e desejava ao mesmo tempo desde que vira o Gomide no escritório e o Godofredo cada vez mais secundário. Ficou pálido e frúio com medo ao escândalo, ao nome nos jornais, ao ridículo motivo. Era um esforço para não mostrar que tremia. Aquele medo não podia ser só seu. Era uma espécie de medo hereditário, e com ele tremiam o pai, o avô, outros pedreiras talvez. Mas a cena foi rápida e crispante porque Godofredo estava também pálido, frio e tremia. Não mintas, menino. Já recebeste. Quem tu disse? O Gomim Pessoa. Pois sim, recebi. Então vem a minha parte. Assim, gaste, hein? Sim, isto é, aquilo era um pouco mel. Eu precisava muito. Estava cheio de contas. Se precisas, porém, de algum, porque ainda não recebemos a outra parte. Preciso sim. Quanto tens? Pera, nem te exasperes. Talvez um concom. O cronista tinha um esgarde que é querendo sorrir com calma. Dinheiro é sangue. E batendo com a bengala no asfalto. Olha que enganar-me é meio difícil. Só com muito topete, ou sendo um inconsciente como tu. Sabes, talvez não me tenha o que acabas de fazer. Há uma palavra exata, uma palavra bonita. Godofredo. Você és apenas uma ladroeira, ouviu? Uma ladroeira. Está aqui como podia estar na cadeia. Mas não está tudo perdido. Vou trabalhar. E cuidado, porque nem sempre os predicados são amigos como eu. Por que Jacques não esborda o Godofredo? Porque cheio de culpa temia o escândalo. E por que Godofredo não se atirou ao gasganete de Jacques? porque temia prejudicar o edifício da sua vida com um escândalo. Enganado, ludibriado pelo pequeno que deixara explorar, ao menor grito seria um homem por terra. A civilização e o interesse obrigava-as a recalcar o ódio. Godofredo seguiu quase fora de si. Ajax ficou furioso com um certo gozo no íntimo e continuou a andar. Só havia ferido-lhe a mente a possibilidade de que toda gente que podia saber da sua liberdade para com o Godofredo. Que fazer? Jaques não sabia mais o que fazer. Era sempre assim. Felizmente ergueu os olhos e viu Memes. Alice dos Santos e Argemira de Melo e Souza que de dentro de uma vitória com interesse o chamavam. As corridas de automóveis em que Jaques andava metido tinham impressionado aquelas damas. Alice e Me. De Melo e Souza desejavam uma noite sentir também a sensação de rapidez numa das grandes máquinas de Jorge da Araújo. Jack sorria. Argemira explicava. Sua mãe levou a semana inteira a falar mal de você. E tanto se referiu aos automóveis, que antes dos conselhos quer fazer a experiência. Mas todas as meninas estão loucas. Alice ver, mover e se decidir, mas é certo que levaremos Ada Pereira. Jack sorriu. Os acontecimentos de minutos desapareceram de súbito da sua pouco carregada memória. Satisfeito e alegre, não duvidava que seria chegada a vez à viuvinha. E sem hesitar prometeu para o dia seguinte. Nós vamos ao lírico, dito. Com a canja, não? Nós. Então amanhã. Não falte. Oh, por quem toma dona Argemira. Assim no dia seguinte, e lépido e gentil. Logo pela manhã telefonou a Jorge de Aral ameaçando com uma noite divina. A comunicação interrompeu antes de terminar. Foi a outro telefone e não ligou. Enervado Montilbury cuja lentidão o faz matar o cocheiro. Naquele cérebro feliz incidente de Godofredo desaparecera, deixando apenas o interesse pelas corridas com senhoras. Que noite! Acabou por deixar o Tilbury, tomando um tramway que o levou até o escritório do jovem industrial. Não encontrou. Deixou-lhe um bidelhete com 3 erros de ortografia. E durante o dia telefonou várias vezes. Até que à tarde, Jorge apareceu com o seu nervosismo e a sua complacência. Sabes que é um aborrecimento enfiar a casaca para ouvir mais uma vez a ida. Chegamos no 3º ato para não chamar a atenção. E não há receios, nenhum. O milionário concordou. Jantaram em casa de Jorge, que parecia preocupado, mordendo o bigodinho à americana, os olhos sem dizer nada, um ar de quem aspira o imprevisto. Depois, como nada tinham a se dizer, avançaram a hora da entrada e chegaram no fim do 2º ato. Era o momento dos cumprimentos. A mesma gente, inexoravelmente aquele todo rio que já tinham visto tanta vez lá estava. Nenhum desconhecido. A história de cada um podia ser contada pelos outros, e esse cada um podia fazer um volume de histórias. Jorge, enervado com o mau mal do automóvel, confessou-se incapaz de ficar até ao fim. A espairecer e depois voltaria. Mas antes é preciso fazer a comédia do convite às grandes damas.
Em torno de mim.
De Melo e Souza Corte, juvenil, olhando Alice, Ada desdobrava-se. A Gemira acolheu-os encantadora. Estamos só, sabem. O nosso deputado doente. Gra... Uma magra N. Quero sair antes do fim, fez Alice dos Santos. Ah, minha querida, com esta complicação dos carros. Sabe que viemos de carro hoje? Mas é simples e fez Jorge. O Dácia aguarda agora mandar o carro embora quando ele chegar. E eu tenho a honra de levá-las em 5 minutos no nosso almoço, se me permitem. A encartada ficou sem resposta. Eles também ficaram. E logo que seguiu o pano M. De Melo e Souza ergueu-se. A senhora do deputado e Ada Pereira também, e saíram com solenidade os 5. Estava a noite deliciosa, dessas noites de inverno, sem lua, em que o veludo céu tem um esplendor imprevisto e a brisa é leve e sensual. O automóvel esperava-as do outro lado da rua, já que sentou-se com as 3 senhoras. Jorge ficou ao lado do motorista, o mesmo de sempre, aquele rapagão lusitano que ria com tanto gosto. As senhoras tinham o ar de que iam pregar uma partida, e logo que o automóvel se moveu começaram a rir. Que pensavam elas do automobilismo de Jorge? Automóvel, porém. O famoso 720A já tomara sua velocidade urbanamente inconcebível. Jorge queria mostrar e o pequeno motorista desejava também pôr em evidência a sua perícia. Na beira-mar, onde chegaram Milton e depois talvez, o carro voava numa nuvem de poeira. Era impossível trocar uma palavra. O ar deslocado pela máquina cortava. As mulheres riam excitadas. Jaques dava a Ada Pereira um joelho protetor, sem que Ada pedisse, e para de façar Hells of Lorenz gritos, pouco familiares. O chofer português voltava-se contentíssimo. Jorge sorria. Homem de Melo e Souza achava a sensação inteiramente inédita. Não era uma corrida. Era uma vertigem. Naquele estendal de luz ou ao animal de ferro voar numa densa nuvem de poeira. Davam assim a segunda volta à praia, quando por eles passou outro grande e poderoso maquinismo. Era Teotônio Filho com o cavaleiro Frepney e o Ridei Chalfeus.
— O Teotônio!
— gritou Jaques.
— É?
— Mas não nos ganha! — berrou Jorge para trás. Tornava-se uma questão de honra não se vencidos pelo Tônio, à vista de senhoras. O automóvel acelerou ainda a marcha e assim correram uns 3 minutos. As damas despenteadas e com um apetoso medo já davam gritinhos. E todo 720 aí ficou de repente e de pasmo vendo que o almóvel de Teotônio parava de repente. Alguma atrapalhada. Pane. Antônio diminuiu a marcha. Jorge parou mesmo de todo. Estavam assim, os homens de pé numa posição interrogativa, quando a máquina de Teotônio recomeçou a andar com Sfrapini no guidão. Bonacera, que brincadeira é essa? Pensávamos que vocês estivessem... O explicou Teotônio, que só fizera a corrida porque vira mulheres no carro do amigo. Ergueu-se e saltou, veio sondar as distintas damas. Demônio, clamava Jorge. Estamos sim, estamos com senhoras, foi no lírico. Como não encontravam o carro, oferecemos-lhe o automóvel, interrompeu Jaques, e como elas ouviam falar mal de nós, viemos mostrar. Que tudo não passa de mentira, pois não é. Fez Teotônio a beijar a mão de Meme. De Melo e Souza. Jorge, porém, não largava o assunto. Sim, és de força. Mas olha que não é sério correres com o partido peso. Imediatamente, em frente das damas que se interessavam, discutiram tecnicamente peso, carrocê série, carburador, cilindros, raios de motodas, marcas. Apesar da calma aparente, Jorge estava exasperado, e o seu motorista ainda excitava mais. Com este carro, desafio o seu senhor Teotônio, exclamou o rapaz. Deixa-te de prosa, rapaz. E um pudificile. E sorria Sfrapini. Era o que se podia ver, diz de repente Jorge. Com as senhoras aqui. Jaques, porém, não tinha muita dificuldade em convencer as senhoras que deviam descer e ficar a ver a aposta alguns minutos. Alice dos Santos, excitadíssima, já saltara. Eu que não contava com o circuito. Vocês são louco. De Melo e Souza, descendo também. Ada Pereira, muito nervosa, amparou-se a Jaques. A discussão é acalorada entre os sportsmen. Antônio, o chauffeur de Jorge, assegurava que, se o patrão quisesse, meio com aquela carroceria conduziria a máquina, dando distância ao adversário. Aposto um conto contra 500 mil réis, seja, uma fez branco de ser o Jorge. Uma sou eu quem dá um conto por 200 mil réis. Era cena habitual. As senhoras que nunca as tinham visto estavam cheias de curiosidade. Ada Pereira, Alice e Dona Agemira fixaram um momento o jovem motorista de Jorge, que era de fato bonito. A corrida era em 5 voltas e já lhe colocaram 720 aí em linha, airoso e a sorrir. Estavam a 2 passos de pavilhão mourisco e todos esquecidos dos seus deveres. Só tinham nervos para a aposta, porque salvo Teotônio. Todos jogavam no automóvel de Jorge e no chauffeur tão confiante e tão fofort. Quando viu os carros prontos, Jorge, com a voz mudada, deu sinal. As máquinas partiram num súbito arranco. Aquelas 6 pessoas em traje de baile perdidas no deserto iluminado da beira-mar acompanhavam com o coração aos trancos, febres nervosos, os rajões velozes dos automóveis. O mundo não existia bem para eles. Na primeira passagem, o carro de Teotônio vinha à frente. 2 minutos depois, de novo passaram os 2 carros como raios. O de Jorge à frente.
Garramo.
É agora. Ficaram assim trepidando segundos que pareciam um século. A poeira era como uma enorme nuvem que se tornava brilhante tal a iluminação da avenida, onde ardiam num brilho de sol todos os candelabros elétricos. — É agora! — o repetiu num grito Alice. Tinha ao longe a última volta. Era a reta final. Era o desespero. Era só quando os automóveis podiam dar toda a força. Num ímpeto colossal esses elegantes viram as duas máquinas a toda. Ao mesmo tempo, partindo do mourisco, em sentido contrário às 2 máquinas, passou o automóvel. Os corações apertaram-se. Antes que qualquer dos presentes pudesse dar uma palavra, ouviu-se um tremendo fragor. Todas as lâmpadas elétricas apagaram de súbito, enquanto na semissombra passava como uma tromba uma só máquina. As mulheres gritaram loucas, homens precipitaram-se. Era 500 metros a máquina de Jorge estraçalhada. Para evitar o encontro com o horromóvel, Deredé de encontro a um dos candelabros, derrubando e quebrando-se. E sob a ruína, os ferros torcidos, as madeiras estaladas, as folhas recurvas, gemendo, com as pernas esmigalhadas e o rosto em sangue, Antônio, o jovem motorista, parecia morto.